101,7 Fortaleza.
Boa tarde, minha gente. São 5 horas pontualmente em Fortaleza. Está no ar o Futebolês. Juntos iremos até as 18 horas com muita informação. Repercutindo ainda o clássico Rei, o primeiro da final do Campeonato Cearense. No sábado, que terminou empatado por 0-0, quase 3 anos depois, Ceará e Fortaleza terminam empatados por 0-0 e ficou tudo para o próximo sábado. Claro que a gente vai falar também sobre a estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2024. Fortaleza que já está viajando rumo ao Paraguai, onde vai enfrentar o Sportivo Trinidense na estreia da competição continental. Tá no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro, Band News FM. Chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Romaze. Tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe. Solução completa para sua frota. Sicredi. Aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará. Da gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza. Seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Primeiro de abril, e não é mentira, tá no ar o Futebolês. Nesta segunda-feira, primeiro dia de abril, primeiro dia do novo mês, mês 4 de 2024. E a partir de agora a gente vai atualizando as informações. Eu começo com o destaque do clássico. Terminou empatado por 0-0. Fortaleza e Ceará empataram sem gols na primeira partida da final do Campeonato Estadual. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, José. Excelente tarde para a galera que se liga e acompanha o Futebolês do lado do Fortaleza, que era o mandante. Agora já viagem, como você disse, a busca do jogo contra a equipe paraguaia nesta quarta-feira, estreia na Copa Sul-Americana. E do lado do Ceará, já a apresentação e o técnico Wagner Mancini conversando com seus atletas hoje e tentando aqueles que estão clinicamente com problemas restabelecê-los e aqueles que jogaram no final de semana que fisicamente fiquem aptos para o segundo confronto final. Esse sim, decide. Sábado, quem vai ser o campeão cearense de 2024?
Um novo empate, dependente do resultado, né? Decisão nos pênaltis, quem vencer fica com o título. Nos outros estaduais, ainda no sábado, o Sport bateu o Náutico 2-0 nos aflitos e tome confusão por lá. Deu importante passo para conquistar mais um título pernambucano. Já em Salvador, um Bavi maravilhoso, histórico. Bahia abriu 2-0 no Barradão, mas viu Vitória virar 3-2 com dois gols de Matheus Gonçalves, ex-Ceará e Yuri Castilho. Pois é, agora o Leão joga por um empate no próximo domingo para ficar com a taça. Campeonato Paulista, nós tivemos a vitória do Santos quebrando a invencibilidade do Palmeiras, 1-0, gol de Otero, ex-Fortaleza. E no Campeonato Carioca, aí não tem nem graça, né? O Flamengo venceu, já tá com uma mão, outra, enfim. Flamengo vai, é só uma questão protocolar para de novo ser campeão carioca.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Estamos aqui esperando a sua mensagem também, tá? 3466-2040, o WhatsApp do Futebolês. Toda a repercussão do clássico, um clássico que para muita gente não foi legal, né? Porque foi um clássico muito tático, né? Um clássico de poucas oportunidades, um clássico em que as equipes se preocuparam muito, e não é para menos, né? Esse primeiro jogo decide muita coisa. Engana-se quem pensa que diminui o tamanho do clássico dessa primeira partida, dizendo, ainda tem, fica tudo para depois. Não. Nos últimos anos, quem vence o primeiro jogo invariavelmente conquista o título de cearense. Então, se para o Fortaleza vale um hexa, para o Ceará também vale muito, vale quebrar essa sequência do Fortaleza. Daí o receio, né? Daí as formações bem comedidas, principalmente do Fortaleza, que veio com 3 zagueiros, 3 volantes. É verdade que o Ceará também monta uma postura assim, mais defensiva para sair na boa, para explorar a velocidade dos seus jogadores, saída em transição rápida, enfim. Tivemos um clássico depois de muito tempo que terminou empatado por 0-0 E se a gente iria, certamente, nesta segunda-feira, ainda que tivéssemos um ganhador, a gente estaria falando, olha, ainda tem 90 minutos, tudo vai ser decidido no próximo sábado, imagina agora que de fato isso vai acontecer mesmo, tudo ficou para o dia 6 de abril, decisão do Campeonato Cearense. Antes, o Fortaleza tem a sua estreia na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Trinidense, é o time paraguaio, desconhecido, que vem da Copa Libertadores da América, vem da pré-Libertadores, e cai no grupo do Fortaleza, e eu acho que vai ser o fiel da balança nesse grupo do Fortaleza. Renato Manso, boa tarde para você, tudo bem, Renato?
Tudo ótimo, José, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Futebolês.
Você tá bem, Caio?
Tudo ótimo, José, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente, e entramos na semana final do Campeonato Estadual.
3466-2040, o zap tá liberado para você participar, e aí interagir com a gente também, tá? WhatsApp liberado para a galera que quer que a gente leia a mensagem. Tem um superchat no YouTube, então é só mandar ver lá também no chat no YouTube. Já tem uma galera bem bacana aqui, bem legal. E a gente, claro, vai repercutir o 0x0 entre Fortaleza e Ceará nesse primeiro clássico. A pergunta é muito simples para vocês dois. Vocês gostaram do jogo? O que é que vocês podem falar sobre o jogo? Depois a gente pode entrar nos detalhes da partida que terminou empatado por 0x0. Vou começar com você, Caio.
Olha, para quem queria um jogo de super emoções, não dá para dizer que foi um grande jogo, não. Foi uma partida, um jogo de xadrez, em que Fortaleza respeitou muito o Ceará quando veio com a formação que mandou a campo, até na sexta-feira que a gente conjecturando uma situação de o Fortaleza não ter nem Tinga nem Pacheco, porque existia a dúvida também se o Pacheco é pro jogo ou não. O Renato levantou a lebre aqui que o Fortaleza podia vir com 3 zagueiros para reforçar um pouco o sistema defensivo e poder soltar os alas. Os 3 zagueiros vieram, mas nem vieram tanto a soltura dos alas. O Fortaleza defendia muito bem com a linha de 5. Trouxe 3 volantes, a volta do Hércules, que é uma excelente notícia para o Fortaleza. Não completou os 90 minutos, mas fez um jogo em alto nível. E de lado, um Ceará também jogando com a carta de segurança. Tanto que você vai olhar, mesmo quando no segundo tempo o Vojvoda faz a substituição de tirar o Moisés, que de novo foi muito mal, para colocar o Marinho, em que o Fortaleza ganha um volume maior, as chances de gol foram bem escassas. Então, para quem sonhava em ver um jogo, vamos supor, vou aloprar logo, né, com o nível de emoção, de eletricidade que teve, por exemplo, no Bavi de domingo, que foi uma coisa de doido no segundo tempo, de fato não foi um grande jogo. Mas na ideia de duas equipes que se respeitaram, que se marcam, que cada reação tem cada ação tem uma reação proporcional de acordo para tentar evitar o melhor momento do adversário. Um jogo na ideia de um jogo tático não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo de dois times que trabalharam bastante dentro de uma margem de segurança. É claro que no próximo jogo não dá muito para fazer isso. E a maior prova dessa questão do final, da tensão que existe, é que o último 0x0 que aconteceu também foi no final e na ocasião com o time tendo vantagem de empatar para ser campeão, que foi lá em 21 quando o Fortaleza é campeão com 0x0. Então, toda essa atmosfera levou a ter um jogo mais catimbado, mais fechado, mais de troca, de tentativa de erro mínimo. Acho que todo mundo entrou muito pilhado nesse sentido de evitar dar armas ao adversário. Essa que é a grande verdade. Ninguém entrou muito, quero ganhar o jogo, vou para cima. Por mais que, por exemplo, as mexidas do Fortaleza, talvez até pela característica do quem o Fortaleza tinha no banco, foram mexidas mais para botar a equipe no ataque. Já o Ceará eram com substituições mais quase que trocando um pelo outro. A não ser se alguém for olhar mais crítico quando entra o Bruninho no lugar do Bugni, mas na verdade ali foi um remanejamento de posicionamento do Lourenço, que veio jogar de volante para manter o Bruninho como um central. Isso muito por conta da falta do Guilherme Castilho. Foi um jogo bem interessante de se ver nesse aspecto, no aspecto tático, no aspecto de como os dois treinadores se estudaram, como Fortaleza, principalmente, que há muito tempo não jogava, não é nem com a história questão da linha dos 3 zagueiros, mas como Fortaleza se preparou para montar uma linha de 5 na defesa, muito provavelmente para tentar combater os avanços dos dois pontas do Ceará, e olha que o Ceará hoje joga com o Ailon, que não é bem um ponta, é um cara que joga ali aberto para tentar uma aproximação por ali, mas também combater os avanços do Raí Ramos, que é um lateral que sobe muito e tenta muito o chute de média distância. E acabou que nessa as defesas prevaleceram. O Ceará talvez tenha tido, talvez não, né? Teve a chance mais aguda do jogo, um lance quase que fortuito, uma bola longa que o Saulo Mineiro se antecipa ao Kusevich e depois tem a tomada de decisão errada. Mas se você vai lá, não enche a mão para contar as chances de gol. E a maior prova disso, que era uma coisa conjecturada para evitar, potencializar as grandes qualidades dos adversários, é que, por exemplo, o Eric Puga consegue ter um pouquinho de espaço quando o Fortaleza solta um pouquinho mais com a entrada do Pikachu no lugar do Dudu. Só para citar um exemplo claro. Agora ficou tudo para sábado, e aí sábado não tem muito o que economizar. Não tem muito o que economizar, vai todo mundo jogar para tentar definir o título da competição, e aí vão ter que se arriscar um pouco mais, vão ter que abrir um pouco mais o jogo.
A pergunta foi se a gente gostou ou não, né? O gostar, ele tá baseado assim, em alguns aspectos que podem ser distintos, né? Porque, por exemplo, realmente não foi um jogo de grandes chances.
É muito particular o gostar,
porque,
né?
Porque, assim, eu assistindo o jogo, eu gostei porque eu gosto de futebol estudado, que um treinador tenta anular o outro. A entrada do Vojvoda com três volantes surpreendeu ainda, porque assim, a gente já cantava essa pedra que podia acontecer de o Vojvoda, até porque ele jogou assim, acho que contra o Maranhão ou foi contra o Vitória, de adaptar já uma espécie de uma linha de três com dois laterais passando, então ele antecipou isso em outros jogos. Mas os três volantes aqui realmente surpreendeu, dando uma clara indicação de que ele primeiro queria estancar talvez uma sangria que pudesse acontecer no jogo, até pela característica dos últimos clássicos, né? Do Ceará tentando se impor no começo, fazendo um gol muito cedo e dominando um pouco desse ritmo do clássico. Então, a estratégia do Vojvoda, apesar de ofensivamente o time ter perdido um pouco de força, porque ele ficou praticamente com o Moisés para puxar um contra-ataque, e num dia muito ruim do Moisés, então Fortaleza acabou ficando meio que sem o contra-ataque, sem conseguir atacar o Ceará no primeiro tempo. E, por incrível que pareça, apesar de tudo isso, o Moisés foi que deu o passe para o Hércules sair de frente, o Matheus Bahia acabou recuperando ali e travando o chute que podia ser o gol do 1x0 do Fortaleza. O Ceará veio com o mesmo time que vem jogando, o Ceará veio com a mesma estrutura, agora um pouco mais, com menos campo para poder jogar, com menos campo para poder correr, driblar, tocar, infiltrar na defesa do Fortaleza, mas defensivamente também muito sólido, ocupando bem os espaços. O lugar mais difícil que o Ceará teve dificuldade de acompanhar foi pelo lado direito, quando o Dudu várias vezes chegou ali em jogada de transição, de construção, de jogada mais aproximada com lançamento nas costas da lateral. Foi o Dudu que chegou com mais perigo e no segundo tempo mudou um pouco porque veio a entrada do Paulo Vitor, que é um jogador que defensivamente, acho que o Matheus Bahia ainda é um pouco melhor do que ele. Então eu acho que o Fortaleza teve até a principal chance que o Vojvoda falou na coletiva, foi o chute cruzado do Dudu que o Richard faz a defesa. Mas também, talvez a grande mudança, assim, o jogador que realmente mudou um pouco do volume de jogo do Fortaleza foi o Marinho. Porque o Marinho soube aproveitar melhor o espaço que o Ceará dava ali no meio de campo. Na verdade, talvez ele até constrói o espaço, né? Ele até cria o espaço para jogadas com a individualidade, com a velocidade. O Marinho foi um jogador mais competente para a estratégia do Fortaleza do que o Moisés. Uma grande pena a lesão do Caleb, porque talvez a ideia de jogo do Fortaleza fosse ser diferente, e é uma pena por conta do atleta, né? Porque ele acaba mais uma vez se lesionando, se machucando. Não mudou a configuração do jogo, porque imediatamente precisou entrar o Pochettino, que dá mais uma ideia de como o Fortaleza começou, do que ele poderia se tornar ao longo do jogo, um time mais ofensivo, que teria mais qualidade para definir os lances. E ficou naquela de um jogo muito faltoso, muito brigado. O Ceará teve as duas, talvez, grandes chances do jogo. Se a gente for contar, por exemplo, a individualidade do Puga, numa das poucas vezes que ele conseguiu realmente criar uma jogada de perigo ao gol, foi na individualidade ali, quando ele domina, já tirando do Brits, dribla mais um volante, eu não vou lembrar agora se for o Sacha, e acabou finalizando, o João Ricardo faz a defesa. Mas a grande, grande chance foi o lançamento que o Saulo, como o Caio já falou, acabou decidindo errado, né? Ele consegue ganhar do Kusevich, fica de frente pro João Ricardo. Vi gente defendendo a ideia dele tocar no Puga. O Puga tava muito distante. Muito distante.
Tá nem no 4, né? A gente tava olhando.
Eu fui analisar o lance. Quando ele consegue passar, que a bola quica pra ele bater,
tem
o Puga
dois defensores
tá,
do Fortaleza.
O Puga tá muito atrás ainda e tá atrás do Brits. Se ele domina, o João Ricardo chega. Se ele domina, vai tentar driblar, o Brits também já chegava. Eu acho que o erro do Saulo foi realmente a qualidade da finalização. Ele podia ter trazido para a esquerda, ter chapado no outro canto, ter tentado tirar mais do João Ricardo. Ele finaliza muito mal, inclusive no braço esquerdo, onde o João Ricardo está protegendo o canto esquerdo dele. É só quem estiver vendo o lance vai perceber que ele não, nem no outro lado que o João Ricardo defenderia com o braço direito, ele aí consegue finalizar. Então acho que o grande erro foi mesmo de execução. Ele argumentou tá cansado e tudo mais, faz parte. Só é um pouco estranho porque o Saulo entrou no segundo tempo, né? Assim, não seria cansaço. Talvez ali faltou perna naquele lance, enfim. De toda forma, um jogo equilibrado. Acho que o Fortaleza teve mais volume no segundo tempo. Não criou tantas oportunidades de gol. O Ceará chegou com mais perigo ao gol do Fortaleza nessa jogada. Mas um 0-0 com duas estratégias que foram definidas e que devem ser talvez até mantidas para sábado que vem, mas com o fator assim, o jogo decisivo e as equipes vão se expor mais, principalmente se alguma conseguir fazer um gol. Né? Se o Ceará faz 1-0, Fortaleza fatalmente vai precisar se expor e o vice-versa também do mesmo jeito.
Só para completar, é o Sacha.
Foi o Sacha, né?
O Sacha, então... e aquilo que eu tinha dito, né? O Puga consegue ter um pouquinho de espaço quando sai o Dudu para ser o Pikachu. Ele passa pelo Brits, o Pikachu vem fazer a linha de quatro, embaixo, fica marcando embaixo, vem o Sacha, ele passa do Sacha e aí dá a chapada que o João Ricardo defende.
E um legal de explicar assim, de tentar entender...
Taticamente foi um jogo legal.
Por que o Fortaleza veio dessa forma? Porque ele tinha dois zagueiros que cobriam muito bem os laterais, e onde é que o Ceará talvez tenha mais força? Pelos lados, principalmente pelo lado do Puga. Então, se tinha o Dudu, que o Dudu atacava, mas quando defendia, formava uma linha de cinco. Por acaso, se o Puga passasse por um, tinha o Brits, que é um zagueiro que também joga como lateral. Então o Fortaleza estava muito coberto ali nas costas, onde o Ceará era mais forte. O meio de campo ficou até um pouco mais espaçado, porém, Fortaleza com menos qualidade de evoluir, o Ceará também um pouco travado, porque sem o Castilho, o Mugni entrega tecnicamente, é um jogador que roda bem a bola. Mas em compensação, você perde um pouco da intensidade. O Mancini falou isso na coletiva. A gente não foi um time que aproveitou os espaços que a gente teve no primeiro tempo. E eu condiciono isso um pouco ao jeito, ao Mugni. E por isso que ele também não colocou o recalde, ele também falou sobre isso na coletiva.
Precisa reparar seu carro ou sua casa? Só Tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor que você precisa, a cor certa para você. São 6 lojas aqui em Fortaleza, tem sempre uma Só Tintas pertinho de você. Então vem para Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 3878-1464, 3878-1464. Siga a Só Tintas no Instagram, @sotintasfortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Galera participando, daqui a pouco eu dou uma passada aqui nas nossas redes sociais para você também entrar nesse papo. Fortaleza já embarcou, Fortaleza eu acho que inclusive já está no Paraguai, né? Não, ainda não?
O voo do Fortaleza era comercial até São Paulo.
Tá.
E de São Paulo para Assunção.
É porque eu vi o.
Só vi a soma das horas, né?
Não, eu vi a foto e dos defensores da Chaco, onde será o jogo, né? Eu disse, o Fortaleza já chegou, foi rapidinho, mas enfim, deve ter sido um registro antigo.
O voo, inclusive, teve duas. Saiu perto das 3 horas, teve um pouco de atraso.
O Fortaleza jogou lá contra quem?
Libertar.
Talvez
contra
tenha sido
o Cerro Porteño, foi no La Olla.
Exatamente, estávamos lá, né?
E aí depois ele vai fazer o voo fretado. E o mais curioso é que o Fortaleza vai fazer a mesma coisa na volta. Eu imaginava que ele faria o voo fretado direto para Fortaleza, mas ele vem de fretado até São Paulo e de São Paulo pega um voo comercial também.
É isso aí. Então, ó. Você que está acompanhando a gente, 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Se manda mensagem para a gente manda para o AC. Deixa eu bater um papo com o Danilo Queiroz. Danilão, quem está perguntando pelo Anderson? O Anderson, inclusive, fez uma live, né? Lá do leito. Tá tudo certo com o Anderson, dentro da medida do possível, né? Ele está se recuperando. Anderson, teve um problema sério, você precisa ficar muito atento em relação à glicemia. Anderson é um menino, mas tem ainda problemas, já tem, né, problemas de diabetes, então Anderson precisa se preocupar muito com isso e a virose, enfim, o quadro gripal do Anderson Azevedo acabou evoluindo para uma pneumonia. Então Anderson está sob cuidados, está no leito agora já do hospital e até o final da semana deve receber alta. A evolução é muito boa do quadro clínico do Anderson Azevedo, mas ele ainda não está junto com a gente. Então o Danilão vai me ajudar. É
dúvida para o clássico, né, Gisele?
Dúvida para o clássico. O DM ainda não liberou, mas ele está fazendo trabalho intensivo.
Literalmente.
É, intensivo. Mas ele daqui a... Hoje ele me ligou. Em chamada de vídeo.
Você é...
Belíssima visão.
Você é... já morreu?
Ainda não.
Ainda não, mas passou bem pertinho, José. Homem. Todo dia eu falo com o seu Nogueira, que é o pai do Anderson Azevedo. Enfim, tá tudo certo com o Anderson, para quem tá perguntando. O Vojvoda, muito gentil, muito simpático, uma atitude muito bonita do Vojvoda, né? Perguntou pelo Anderson, desejou pronta recuperação. Ao Anderson Azevedo também. O Vojvoda é um cara diferente, né? Um ser humano. Não tô nem...
Ainda que tenha sido brifado pela assessoria, mas ainda assim, ele tem a liberdade de falar o que ele pensa ali na hora. E o jeito que o Vojvoda falou também foi bem legal.
É, ninguém vai obrigar o Vojvoda a falar, né, sobre Anderson Azevedo. Desculpa, né?
Mas ele fala o nome, né?
Mas ele fala. Nome e sobrenome. Ele sabe quem é.
Cita onde é que o cara senta, assim, foi bem legal.
É um cara bem legal, a postura do Fortaleza, do Vojvoda. Perguntando pelo Anderson Azevedo. Enfim, Anderson daqui a pouco vai estar junto com a gente para quem está perguntando, tá? Foi por pouco, passou finando, mas ele está se recuperando. Eu falei para ele, toda a vida que ele chegava lá, José, vou experimentar um refrigerante local. Eu disse, Anderson, não faz isso. Toda viagem. A gente viajou junto, não foi? Não, você não viajou com ele, não, foi o Gustavo,
não,
né?
Não tive esse...
privilégio.
Essa experiência.
Isso é uma experiência. Chegava na Argentina, qual é o refrigerante mais
doce,
característico da Argentina? Chegava no Chile, qual é o... em qualquer lugar. Chegava...
Alessandro viajou com ele, né?
É, exato. Você... Chegava na, no... enfim, Maranhão.
Jesus.
Exatamente. Não, interior,
Del
Rio e Sobral.
Del Rio, ele sabia todos.
Todos
eles conheciam. Ele, Anderson,
Porque tem, assim, não tem nenhuma relação com o que ele tem, né?
Fissurado.
Nenhuma.
Nenhuma relação. Fissurado por refrigerante. Fissurado.
Não pode comer açúcar, não tem nada a ver com refrigerante.
Louco de pedra, Anderson Azevedo. Mas uma pessoa boníssima.
Inclusive, a galera que tá acompanhando a rádio, que interage com o Anderson bastante, que ele interage muito, brigue com ele. Não, agora não, né?
Espera ele chegar em casa, aí você...
Mas depois, todo mundo fazendo uma campanha. Se cuida, Anderson, né? Todo mundo fazendo...
Hashtag essa... pray for Anderson.
Exatamente. Eu acho que deveria ser agora. Ia lá e já perturbava ele.
É que agora ele tá no momento mais
no
frágil.
No sono, né?
Ele disse que... Eu não vou dizer. Sexta-feira ele tava... Eu falei com ele sexta-feira. Ele disse que não me atendeu porque ele tava ouvindo umas orações lá e tal. Então ele tá muito mais... Tá muito mais, né, propício, né, a ouvir.
Mas
a teimosia vem depois, né? A teimosia vem depois de sair.
Você que tá acompanhando a gente, deu uma bronca no Anderson, tá?
É verdade.
Se cuida, Anderson. Não é isso, Danilo?
É bom criar até uma hashtag, se cuida, Anderson.
Se cuida, Anderson Azevedo, exatamente.
Exato, seria legal.
Ô, Danilão, ao contrário do Fortaleza, o Ceará tem a semana inteira só para pensar no clássico de sábado que vem. Até para recuperar alguns jogadores. Por exemplo, o Matheus Bahia jogou com febre, né?
Isso. No momento do jogo em si, ele só não estava com febre porque...
Foi medicado,
medicação,
né?
Medicação. Estava medicado. Isso, Mas ele estava com febre na concentração. Foi medicado, a febre passa, mas internamente o cara está sentindo ali. Ele ainda tem sintomas de virose, como o Mancini disse. E por isso não estava 100%. Sentiu que não dava fisicamente para voltar para o segundo tempo. Durante o primeiro tempo já tinha observado que em alguns momentos ele dava uma reduzida na passada, ele colocava a mão na cabeça, ele não estava 100%, por isso não voltou para a segunda etapa. E aí depois o Mancini explicou que até já era uma coisa que ele tinha definido entre eles, né? Que se não desse para o Matheus, no segundo tempo voltaria o Paulo Vitor, que também não deixa muito a desejar na lateral esquerda. Acho que tal, se tem um setor que o Ceará não tem problemas, altera e pelo menos a regularidade é muito próxima, é o setor da lateral esquerda, então não teve tanto problema assim. Mas o Mancini também falou que, tendo mais uma semana, já tinha sido informado pelos médicos, tendo mais uma semana para o atleta ser medicado, não tendo jogo, que não vai ter partida no meio de semana, o Matheus no sábado que vem deve estar ok. E além dele, os dois atletas que não foram para o jogo, talvez essas sejam as peças que o Mancini quer ter, principalmente o Guilherme Castilho. O outro é o Facundo Castro. O Castro tem sido muito utilizado, mas ainda não deu a resposta que se esperava, embora tenha marcado o primeiro gol dele na última partida em que jogou pelo Ceará. Mas entendo até que o Guilherme Castilho, que é um cara que nos clássicos a gente vê sempre boas participações dele, fez falta. O Mancini até explicou essa questão da entrada do Bruninho no jogo. E depois citou o Castilho, deu a impressão que seria uma entrada do Castilho ao invés do Bruninho, se o Guilherme Castilho tivesse condição. Mas para sábado, provavelmente, eles estarão à disposição. Apesar do boletim médico do Ceará ter colocado o Castilho ainda sob os cuidados do departamento médico, deve estar, não deve ser uma inverdade, mas o atleta já fez os primeiros trabalhos em campo no último final de semana. Então o Castilho já está, embora acompanhado, embora assistido pelo departamento médico, fazendo trabalhos físicos, com ativação física, o que deve facilitar para que durante a semana, liberado, que se for realmente do departamento médico, o problema dele era no adutor da coxa esquerda, ele também tem a condição de participar da partida. Quem é o treinador que olha para o seu elenco e não quer ter todo ele à disposição, principalmente o Castilho, que jogou bastante nessa temporada e, como a gente disse, sempre vai bem nos clássicos, é mais uma oportunidade, é mais um jogador para o Mancini ter, e ele conta com o tempo a seu favor, né? Tem a semana inteira para que esses jogadores que estão aí com algum problema clínico estejam 100% à sua disposição.
A gente faz um intervalo rápido, daqui a pouco eu volto com mais Danilo, com o comentário do Caio, do Renato, daqui a pouco a gente volta com mais Futebolês. Do mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora é referência em vinhos no Ceará. Traz com exclusividade diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Então peça agora mesmo e experimente! 3261-3030, Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece! Vou estar de volta aqui em multiplataforma, no rádio, no velho e bom radinho de pilha e também, claro, nas redes sociais, no YouTube do Futebolês. Sou Futebolês, aliás, a gente alcançou a marca de 239 mil, amigo. Brincadeira, hein? 239 no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, hein? No canal do Futebolês no YouTube. É, sou Futebolês, é só procurar. Coloca no Futebolês, daí você encontra a gente, tá? Já estamos com 239. Uma galera participando, interagindo aqui com a gente. É bom demais, bom demais. Se você quiser que a gente leia a sua mensagem, é superchat aí. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Você por lá também pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto. Enfim, fica à vontade para a gente conversar, para a gente discutir aqui, tá? Fica à vontade, de boaça, e a gente vai batendo papo. Bom, a gente tem aqui duas sonoras, trechos de entrevista do Vojvoda e também do técnico Wagner Mancini. O Wagner Mancini deu uma entrevista simplesmente espetacular ao fim do clássico. A entrevista do Wagner Mancini foi, assim, uma aula. Não ficou naquela de falar sobre um jogo que não aconteceu, que às vezes isso acontece. O jogo é de um jeito, o técnico vai lá para tentar salvar sua pele, ou sei lá o quê. Enfim, Wagner Mancini muito bem na entrevista coletiva. E o Vojvoda também. Acho que os dois foram muito bem, mas eu ressalto dessa vez o Wagner Mancini, porque em muitos trechos ele é muito assim, ele é muito mais transparente do que o comum, do que o convencional, do que o normal. Ele fala, inclusive, na ideia de o Fortaleza vir com três zagueiros, três volantes. O Renato me mostrou esse trecho e é muito curioso porque nem sempre o técnico abre o jogo dessa maneira. E o Wagner Mancini foi muito legal e mostrou confiança. Foi bem legal. Eu vou começar aqui com o Mancini, tá? Que falou sobre o que ele mais gostou no clássico e eu acho que eu tô muito com o Mancini nessa. Vamos ouvir.
O que eu mais gostei da minha equipe foi a maturidade que teve. Não dando muitas oportunidades à equipe do Fortaleza, eu acho que este é o ponto mais alto do jogo de hoje, né? Nós tivemos um sistema defensivo que sofreu pouco, embora tenha sofrido, mas sofreu pouco. É uma equipe hoje mais resiliente, que sabe a hora certa de parar o jogo, de tocar a bola, de acelerar o jogo. Mas o que me chamou a atenção, acho que o ponto alto foi que o Ceará teve um bom controle do jogo, se defendeu muito bem. Curiosamente, nós tivemos mais finalizações no gol e mais finalizações a gol.
É verdade, o Ceará finalizou mais e mais em direção ao gol. Mas também não é algo super, não é uma grande diferença. Né? Foi uma finalização a mais.
7-6 e 3-2.
É isso, né? Então assim, não dá para dizer que foi não foi isso. Mas é verdade que o Mancini tá falando, os números mostram isso. Só que ele fala...
Eu acho que para um time como o Ceará, que não faz muito tempo, pois a gente fazia a conta que tinha tomado 9 gols em 4 jogos, depois 10 em 5, um avanço.
Ele vai muito bem na defesa. E eu sei que a gente...
Aliás, nos últimos 4 jogos do Ceará, quem fez gol no Ceará foi o Itabaiana.
É, exatamente. Eu sei que a gente tem uma tendência de colocar no mesmo... Assim, no pé de igualdade Ceará e Fortaleza. Né? A gente é levado a fazer isso por uma questão de história, de tradição, do que representam para o futebol, mas assim, em relação a time, o Fortaleza está num estágio mais avançado do que o Ceará. E é muito lógico, assim, eu acho que o mais fanático torcedor do Ceará reconhece isso, que o Fortaleza já vem de um trabalho, o trabalho é contínuo do Fortaleza. Isso, inclusive, eu acho que fortalece, assim, que valoriza muito a partida do Ceará.
Sim.
Porque o Ceará tem 4 meses de trabalho.
Tô
falando da pré-temporada, né?
Porque o Mancini até assume ano passado, mas é um elenco completamente diferente.
Eu não posso considerar o elenco do ano passado.
Ano passado foi uma grande filtragem para ele montar o time desse ano.
E aí o Ceará foi muito bem na defesa, assim. O Fortaleza teve pouquíssima chance. A melhor chance de cair no pé do Ceará, vocês já falaram isso, né?
Agora a gente tava conversando aqui, os detalhes de como esconder informação faz parte do show ainda em algum aspecto, né? Talvez se soubessem no Fortaleza que o Matheus Bahia vinha de uma febre pro jogo, talvez a escolha não fosse ter...
O Dudu.
Imagina o Pikachu ou o esquema tradicional do Fortaleza sem ser linha de 3 zagueiros, uma linha de 4, com o Marinho ou o próprio Pikachu nas costas do Matheus debilitado. Por isso que hoje se tenta, quer queira ou não, filtrar todo tipo de informação.
Não sei se você vai lembrar, mas depois do jogo...
E olha que o Matheus, a gente tava pensando aqui no intervalo, né, Renato? Faz uma partida melhor do que a do Paulo Vitor, que entrou no segundo tempo.
Depois do jogo, o Pikachu fala... uma das frases dele é dizer o seguinte: olha, por isso que boa parte dos nossos treinos são fechados, porque a gente trabalha situações que podem acontecer pro jogo em seguida ou de forma geral. Então assim, a gente questiona sempre o treino ser fechado e tudo mais, mas no sentido do que for possível ser mostrado. A gente entende hoje que o profissionalismo do futebol exige um preparo concentrado ali pro trabalho. Esse não é o ponto, mas acho que o Mancini é muito feliz na leitura dele, inclusive reconhecendo que o Fortaleza teve mais volume,
principalmente no segundo tempo, né?
Ele fala mais volume isso. E ele fala assim: tem momentos do jogo que você realmente vai ser colocado para trás e a gente precisa saber lidar com essa situação. Então, eu gosto muito do treinador quando ele é transparente, né? Nesse aspecto, né? Às vezes até o treinador se torna alvo de críticas por ele ser tão sincero, que foi o que aconteceu com o Rogério Ceni. O Ceni foi falar que não tinha peça de reposição, sendo que isso não é nenhuma inverdade. A gente falou isso aqui no começo do ano. Vai ter um bom time, mas não vai ter uma reposição do mesmo padrão. Então não é nenhuma surpresa o que o Rogério Ceni falou. Bom, então acho que o Mancini realmente foi muito bem na coletiva, explicou muito bem e acho que é muito isso, né? De fazer a leitura correta, de pelo menos tentar fazer a leitura correta, como você falou. Nem sempre o cara vai acertar tudo, vai prever tudo. A ideia dos três volantes foi realmente uma jogada diferente do que o Mancini tinha planejado. Mas ainda assim o Ceará se comportou bem diante dessa mudança.
Mas Rogério Ceni chora muito, pelo amor de Deus, cara. Ontem Rogério Ceni botou Ademir, Iago Felipe. Que diabo de repressão que esse homem não tem, cara?
Porque ele analisa pela característica, né?
Não, tudo bem, mas assim, de qualidade, o elenco do
cara
Bahia
tá feliz com ele lá, viu?
Eu entendo o que ele quer dizer.
Ele perdeu dois dos três clássicos, ele perde pro Vitória.
De virada.
Exatamente.
De virada, né? Assim.
E ninguém quer saber.
De virada também, o primeiro do estadual?
Foi, feito, faz 1-0.
É?
Ele faz 1-0 e toma virada naquele jogo.
E essa vez fez
no
dois,
Barradão,
né?
foi no Barradão?
Os dois foram no Barradão.
Só na Copa do Nordeste que foi na Fonte Nova.
O Bahia saiu na frente.
Pois é, então assim, o Rogério Ceni tá chorando muito lá.
Mas o Rogério Ceni fez isso, viu?
Aqui também. Mas assim, não dá pra, pelo amor de Deus, reclamar de reposição nesse elenco que o Bahia tem.
É, e só pra trazer
mas
pra
enfim,
cá...
Mas enfim, o Rogério não tem nada a ver com o Rogério
Ceni. Pra trazer pra cá...
Foi uma epifania.
Os dois treinadores, né, nesse final de semana, pra mim, eles foram muito bem nas coletivas, porque eu acho que o Vojvoda também tem essa característica de não dar muitas desculpas, né? De não... super. Eu entendo que o treinador tem a missão de proteger, ele não vai chegar ali expondo... nem individualmente, nem coletivamente, mas eu não gosto quando você mente, assim, descaradamente você diz uma coisa que não aconteceu. Ah, o time tá tomando sufoco, você não tá... Não, mas nosso time foi bem, não é isso. Os caras conseguiram fazer uma leitura boa, e o Vojvoda até falou que o futebol é analisado pelo contexto. O contexto do jogo precisava com que o Fortaleza viesse de forma mais precavida e enfrentar o Ceará,
e
né?
E o contexto emocional do Fortaleza.
Ele falou isso, né?
Ele fala isso. Vamos visivelmente ouvir? O medo, o receio, enfim, de tomar um gol cedo, e aí o emocional que já não está dos melhores, foi uma estacada de sangria.
Isso.
Vamos ouvir Vojvoda, que também fala sobre essa questão de confiança, né? Uma questão anímica. Vamos ouvir o técnico do Fortaleza.
Necessitávamos essa confiança, ou recuperar este momento. Eu não estou feliz por um empate, porque é verdade, é uma final que se define em 180 minutos, mas sabemos também o momento. O futebol é contexto, é entorno, é a sensação, é um estado anímico também. E nosso estado anímico tampouco era o melhor. Não vou esconder isso. Então, acho que conseguimos recuperar parte dessa confiança, mas temos que continuar trabalhando em isso.
É também muito bom, assim, o Vojvoda é também muito assertivo, assim, nas palavras, ele escolhe bem as palavras, embora não seja um português erudito, né, longe disso, ele usa muito o portunhol, mas assim, ele faz se entender, acho que ele vai muito bem também na leitura de jogo, os técnicos foram bem ao final da partida. É claro que talvez isso seja muito, assim, sirva muito mais pra gente, né, mas o torcedor nem... Para o torcedor, o cara deve estar pensando, sim, mas o cara aqui, o Wagner Mancini...
Isso aí foi 0-0, 0-0, exatamente.
Mas serve muito mais para a gente, né, que quer ouvir, que quer uma opinião, e quando tem esse tipo de opinião é muito bacana, é muito bom.
Esse é um dilema legal que você provocou agora, sabe por quê? Porque às vezes a coletiva, ela parece mais um bate-papo com o analista do que com o torcedor, né?
Sim.
É o analista que... O torcedor às vezes não gosta da coletiva porque ela fica muito nesse prisma e o torcedor quer ouvir coisas mais para o torcedor, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender a diferença, mas fica esse jogo muito explicado e tudo mais e o torcedor no fim quer outra coisa às vezes, né?
Vou fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estávamos essa confiança.
Jangadeiro Band News FM.
Que acompanha o programa depois, coloca também no 1.5... Mas está valendo, o importante é que você acompanhe a gente, o importante é que você esteja junto com a gente sempre. Quarta-feira o Fortaleza joga fora de casa, lá nos Defensores del Chaco, contra a equipe do Sportivo Trinidense, um time pequeno, um time emergente do futebol.
Mal pra caramba no...
Último colocado.
Campeonato Paraguaio.
Último colocado do Campeonato Paraguaio.
Aí disseram no começo, não, é porque ele está se poupando. Mas poupar até quando,
pra,
né?
Poupar pra quê, gente? Tá em último no Campeonato Paraguaio, vem da pré-Libertadores, é curioso,
pior,
né?
Pior que ele fez dois bons
pois
jogos,
é, cara.
Fez dois bons jogos.
Vem da pré-Libertadores, vendeu o cara, quase entrava na fase de grupos da Libertadores, só que tá mal no Campeonato Nacional, e eu acho que vai ser o...
Em teoria, para ser o fiel da balança.
Fiel da balança.
Isso que o Fortaleza não pode levar esse jogo...
A banho-maria.
Ele tem que levar muito a sério, porque esses pontos agora podem fazer diferença na hora da classificação.
Porque você tem um componente lá do Nacional Potosí de ter uma altitude.
Nossa, exato.
Então, você tem que ir para esse jogo com faca do dente.
E o outro é Boca, né?
O outro é o Boca.
Você dois superchats aqui.
Manda coisa.
Luiz Felipe Martins, R$2.
Sim.
José, é verdade que vocês vão para Band Ceará?
Que eu saiba, não.
Informou o Mídias? Foi o Mídias?
Não sei. Que eu saiba, não, Renato.
Tô sabendo agora. Walter Augusto, 10,90. Pikachu disse que surpreendeu o Ceará em quê? Ele falou que surpreendeu o Ceará? Eu confesso que eu não lembro exatamente.
Eu entendi mais ele falando que as pessoas se surpreendem, mas a gente não. Ela estava dizendo isso, treino. Exato, não entendi ele falando como se tivesse surpreendido o adversário. Não, acho que foi mais uma coletividade, no modo
geral.
Acho
que nem era o objetivo do Fortaleza. Mas, vamos aqui causar uma grande surpresa.
Não, foi mais vamos fazer o que é melhor para nós
exato,
hoje.
É, claro.
Sei que vocês falaram, mas eu preciso reforçar como o Hércules joga bola.
É, muito bom.
Pelo amor de Deus.
E que bom, né? O Hércules foi ovacionado na saída, viu?
8 meses parado. Renato, são 8 meses. Tem jogador que não volta mais assim. Nem 10% do que joga com receio, não sei o quê. O que o Hércules joga
é uma grandeza, cara. E com detalhe, com a ideia dos 3 zagueiros, muitas vezes formando uma linha de 5 e 3 volantes, o volante que tinha mais responsabilidade de pisar, de ir mais perto da área, de tentar ser o suposto meia, era ele.
Mas nem que não nem que ele fosse fazendo isso, cara, por si só é da natureza dele. Ele tá
sempre pisando. Claro, claro, assim, claro.
Nem que o esquema assim, sugerisse
é que isso. Ele teve, durante, sei lá, ele deve ter jogado 65, 70 minutos, um dinamismo do ritmo do jogo. E do entendimento, aquela história do ritmo, tempo de bola, parece que o cara tava jogando normalmente até voltar na partida contra o Maranhão.
Ele saiu aos 27.
É, foi mais ou menos isso, 60 e poucos minutos em campo.
Eu me surpreendi demais com
ele. E é muito legal, né? Muito bom ver o menino, 23 anos, voltando em alto nível, tem tudo para fazer uma temporada forte pro Fortaleza, é um jogador muito útil pro Fortaleza ao longo do ano.
Ele foi a grande surpresa da escalação, para mim. Não só os 3 volantes, mas o Sacha eu já esperava. Dificilmente o Vovô não começaria com o Sacha. Mas o Hércules começar a partida num jogo tão, tão pesado é porque realmente o Vojvoda confia muito
gosta no garoto. Gosta muito dele, desde sempre, né? A estreia dele não
e
foi...
Ele é muito bom.
Como titular, não foi na final de Copa do Nordeste?
Foi. Pode-se dizer que ele...
22, né?
Pode-se dizer que ele é...
Homem de confiança
um reforço. Total. Não, é um reforço para a temporada.
É, ainda mais quando... E aí, uma coisa que eu não consigo entender das pessoas, do torcedor, de uma maneira geral, assim... O torcedor não pode, não deve, não pode. Poder, ele pode fazer o que ele quiser na vida. Tem que aturar com as consequências também. Mas ele não deveria criticar quem se machuca. Qual é a culpa? Sério mesmo, assim, qual é a culpa do Caleb?
O cara tem prazer de ficar machucado?
Cara, qual é a culpa
terrível,
do
né?
Caleb? Eu vi muita gente, Caleb é de vidro, não sei o quê. Sabe, umas críticas assim, cara, qual é a culpa de um jogador se contundir? Ele não tem culpa nenhuma. Pode. O que acontece é que deve ter algo muito sério para mais uma contusão do Caleb muscular. E me parece ser uma contusão muscular.
Mas o Vovô falou de coxa, né?
Pois é. Isso é mais uma contusão muscular do Caleb em 4 meses. O Caleb jogou 2 jogos, 90 minutos. É verdade que algumas
situações
ele sai e tal.
Se a gente puxar aqui ano passado o jogo mais importante do ano pro Fortaleza, ele estava fora, que era a final da Copa Sul-Americana. Existia até uma verdadeira força-tarefa para colocá-lo em condição e fez falta. A prova que fez falta foi que o Fortaleza consegue sair daquela sequência negativa de resultados quando ele volta e volta bem pra caramba.
Não consigo conceber isso.
Quando ele tá em campo ajuda muito, a gente lembra da final do Cearense do ano passado, né?
Exatamente.
Se ele tiver apto, ele é um jogador diferenciado. Agora, ele jogou 6 minutos, né? Ele não conseguiu nem...
E era o que o Renato falou, era a tentativa do Vojvoda de deixar o time mais insinuante na frente. E aí ela foi abortada com 6 minutos para entrar o Pochettino, que até pode fazer a função de meia central, mas é outro contexto, é outra... Não vai para um contra
tá
um...
Tá. Pochettino tá mal.
Sim. Quem tá mal, você é Luceiro também,
viu? Luceiro tá mal.
Quem tá, o foco tá muito no Moisés. Muito, né? Pelo investimento, pela expectativa, pelo que se esperava.
Não, e no Galhardo, assim.
Então, o Galhardo já tem um ranço.
Não, mas é então.
O Galhardo às vezes também não se ajuda
pra ser na noite. Se o Luceiro tá mal.
Tu olha pro. Aí vem, a discussão até aumenta, né? O Luceiro tá mal, o Galhardo entra mal, e aí eu. Qual foi a mensagem que eu recebi domingo à noite? E o Gustavo Coutinho marcando o gol no Sport.
De novo.
Você tá entendendo? O Fortaleza talvez tenha negligenciado essa posição mesmo. A gente falou isso aqui outras vezes. Porque não tem nem a terceira opção, porque o Romero foi embora, gosta ou não existia a terceira opção, hoje não tem. Em alguns jogos subiram o menino, o Yarley, para ficar no banco. Quando o Luceiro estava fora, o Galhardo estava fora, subiram. O Fortaleza não tem o terceiro centroavante, para você dizer, nem seja para você dizer que o cara é ruim. Mas não tem. Negligenciou. Confiou numa recuperação do Galhardo que ainda não aconteceu. O Luceiro está mal. É porque o foco tá muito em cima do tipo, o Marinho não pode jogar mal. Por quê? Porque ele realmente não entregou o que se esperava. Mas o Luceiro, por exemplo, tá jogando muito mal. Luceiro foi peça, o Luceiro foi peça decorativa no sábado. Nove só o Ceará ter feito um sistema defensivo decente, que dificulta o centroavante, que tudo. Há mérito na defesa.
Sim, claro.
Claro. Mas, tipo, há situações de domínio, de posicionamento que não foi bem.
Fortaleza teve oportunidade para contra-atacar. Não foi um jogo que o Ceará
não, Fortaleza a gente não falou teve. Isso no primeiro ele tempo. Teve, o espaço sim. apareceu. No primeiro tempo, o espaço apareceu. No segundo tempo, mesmo que o Fortaleza teve a primazia de estar mais no campo de ataque, e o Ceará tentava o contra-ataque.
Alguns contra-ataques do Fortaleza não foram
aproveitados com erros técnicos os dois atacantes. Por isso
que eu falei, um jogo de erro individual. Moisés errando o drible.
Moisés passa. Errou um domínio, que a gente olhou, um olhou pro outro, numa jogada. Um domínio para ele, simples. Que ele domine e a bola sai para lateral. E foi bem complicado.
Mas tava muito mal, Moisés. Moisés não acertou nada no jogo.
Não, não acertou não.
Moisés.
É, com 40 minutos eu falei, acho difícil
Moisés voltar. A gente travou da volta do intervalo, né?
É isso aí. Vamos para mais um intervalo, coisa rápida, 2 minutos e a gente tá de volta. Presta atenção, gostaria de falar com todos os profissionais que estão trabalhando com design de interiores e móveis projetados. Uma novidade que vai agregar valor e elegância nos ambientes planejados, que são os perfis de alumínio com acabamento amadeirado, tanto para puxadores de MDF, perfis de portas de espelho, painéis ripados, trilhos e muito mais. Sem esquecer que o efeito madeira da CPA tem todas as certificações de qualidade e garantia de 10 anos na aparência amadeirada. Ficou interessado, né? Então veja mais lá no Instagram da CPA Alumínio, @acpaalumínio, ou pelo WhatsApp 3276-4203.
Superchat.
Manda.
O Wagner Souza, Alcaio.
Alcaio.
Por que os atacantes dessa geração?
Alcaida, Alcaio.
Alcaida.
Por que os atacantes dessa geração têm medo de driblar o goleiro? Saulo não dá.
É, vai ficar essa marca no Saulo aí, mas quais atacantes têm essa capacidade assim de driblar o goleiro com frieza? A galera vê vídeo às vezes antigo de jogador extra classe e acha que é natural, que é tão fácil. Não?
É mais caro, viu? Jogador que dribla
é mais caro. Além de ser mais caro, vamos pegar aqui um super atacante para padrão futebol cearense, que foi o Magno Alves. O Magno Alves tinha uma capacidade absurda de bater chapado na saída do goleiro, e muitas vezes com a perna ruim, com a perna esquerda, que deslocava o goleiro, mas eu não lembro muito do Magno chegando cara a cara ao goleiro e por forçar o drible. Pra citar um que foi jogador do Ceará, já que o Wagner é torcedor do Ceará reclamando do Saulo. A gente conversava aqui lembrando do Clodoaldo. O Clodoaldo tinha aquela capacidade de encontrar o gol de cobertura. Do goleiro vir fechar, sair de lado, ele dá o gol de cobertura, que também é dificílimo, né? Todo mundo que vai chegar lá tem a frieza e dá o tapa. Então não era todo mundo que chegava na frente do goleiro com facilidade pra driblar, não. A questão ali do Saulo talvez tenha sido o momento de definir o que ele ia fazer. Ele talvez tenha demorado quando viu o João Ricardo muito próximo e aí se precipitou, escolheu a perna errada e perdeu, de fato, a melhor chance da partida.
Ô Danilão.
Sim.
Você tá por aí ainda, Danilo?
Que mandas?
Eu tinha uma pergunta e acabei esquecendo.
Oi.
Não, esqueci não. É sobre ingresso, porque o Ceará divulgou agora há pouco, não sei se nem se foi agora há pouco, mas assim, antes, pertinho do programa começar, 20 mil ingressos vendidos. Mil, né? Certamente,
deve... Na verdade, 20 mil entre check-ins e ingressos.
Isso, exatamente. Nós tivemos um público aquém do que eu imaginava. Não sei se vocês também se decepcionaram com o público, né?
Foi o menor dos três, né? E quando você lembra que sexta-feira foi anunciado que entre check-ins e ingressos já eram mais de 37
pois é.
Pessoas. Confirmando presença?
Então, vai lá. Nós tivemos um clássico às 9h30 da noite. Teve mais gente.
Sim.
Teve mais gente do que o clássico de sábado agora. Eu sei que eu suponho que o feriadão tenha tirado muita gente do clássico. Suponho, tá?
Você acha que não? Sei se a chuva que caiu na manhã de sábado, que foi muito forte.
São vários fatores. Eu acho que ser o primeiro jogo, não ser o jogo que sai o campeão dali no dia... Mas tem vários aspectos. Não, foi assim, é poderia ter sido um público melhor.
Mil é
a festa foi muito bonita, muito legal e tal, mas poderia ter sido um público maior.
33 mil é público de primeira fase.
É pouco.
Ô Danilão, e temos projeção para mais público e para outros lotes? Porque eu tô vendo a galera falando assim, ó, não acabou, não tem mais não e tal.
Alguns locais, porque tem ingresso mais barato, por exemplo. Uhum. O ingresso mais barato é da Inferior Norte, né? Que é R$30,60, 30 meia, 60 inteira. E esses ingressos, pelo que eu soube, já estavam encerrados. É, aí o segundo mais barato é o da Superior Norte, que é 70 inteira, 35 a meia, e a galera já está correndo para isso. Jussi, eu acho que vai ficar muito próximo da lotação total. O grande problema, e aí vocês já perceberam com a divulgação feita e depois o público ser menor do que uma divulgação parcial, é que quem faz check-in não é obrigado a ir. O cara faz check-in, mas ele pode não ir. E se ele não for, aquele lugar dele não será ocupado, porque o clube assumiu um compromisso quando ele pagou o sócio-torcedor de segurar a vaga dele desde que ele confirme que vai. Então o cara confirma que vai e não vai, a vaga vai ficar lá.
Eu acho, assim, eu sei que as pessoas têm imprevistos, tá? Tem gente que tem imprevisto e tal, mas assim, confirmar, fazer o check-in, não ir, tirar a possibilidade de uma outra pessoa de ir é meio duro, né? É complicado. É chato.
Até porque tem a opção de desfazer o check-in.
Pois é, exatamente. É,
existe essa opção. Então, um torcedor... pode acontecer um imprevisto, né? Você acha que vai. Agora, quando está mais perto, você desfaz o check-in. Aí ele pode dizer, não, mas aí o pessoal já não vai mais fazer check-in para ida. Não, mas o ingresso ficará disponível para venda. Essa é a diferença.
Um abraço, Danilo.
Um abraço, ótima noite para todos.
Esperar que Anderson se recupere, né, Danilão? Até
vai sim, vai se recuperar. Se Deus quiser, daqui para sexta-feira, ele está saindo lá. Eu disse a ele que tenha calma, tenha tranquilidade. Não é a questão do trabalho que a gente quer, claro, ouvir o Anderson, mas o mais importante é um restabelecimento 100%, que eu sei que ele vai ter, José. É só questão de calma, de tempo. Agora, depois disso, que ele mude alguns hábitos, né? Porque a saúde, ela é muito, muito importante.
É o mais importante, né? Um cheiro para você, Danilo.
Exatamente, ele precisa. Valeu, ótima noite, meus amigos, amigos e amigas, a todos.
Não, eu não sou correspondido. Sempre que eu falo isso. Valeu, Caio.
Valeu, José.
Tchau, Renato.
Valeu, José.
Até amanhã.